Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Beatriz Franco e estamos começando mais um Mesa Redonda. No programa de hoje vamos falar sobre esportes. Houve um tempo em que Santos era considerada uma das cidades mais esportivas do país, chegando a ter mais de 30 clubes responsáveis pela formação de grandes atletas e equipes de esportes, como vôlei, basquete e remo. A cidade passou por momentos vitoriosos, sendo campeã por 12 anos seguidos dos Jogos Abertos do Interior e sendo considerada exemplo de infraestrutura esportiva. Hoje, infelizmente, as notícias são outras. Apesar de ainda reinar com o título de maior campeã dos Jogos Abertos, com 25 vitórias, Santos não vence uma competição fora de casa desde 1968 e ainda falha muito com relação à estrutura de alguns esportes. Para discutir essa questão, temos hoje em nosso estúdio o secretário de Esportes de Santos, Paulo Roberto Paes Musa. Boa noite, secretário.
Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edirceu. Boa noite a todos.
E o diretor do curso de Educação Física da Universidade Metropolitana de Santos, Dirceu Leal. Boa noite, Dirceu.
Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos da Unisantos. Prazer estar com vocês aqui.
Além disso, o nosso repórter Bruno Nogueira também participará da mesa. Boa noite, Bruno.
Boa noite ao nosso ouvinte, boa noite aos convidados. Boa noite, Beatriz.
Bom, secretário, desde 68, em Jabuticabal, que o Santos não vence os Jogos Abertos do interior que não sejam disputados na própria cidade. A cidade parou no tempo na questão dos esportes. O que é que as outras cidades, como São Caetano do Sul, fizeram que Santos não fez para se manter no topo?
Beatriz, parcialmente a gente pode concordar, mas a gente já vai começar a discordar um pouquinho das informações. O que nós podemos entender por ser a cidade mais esportiva do Brasil? E Santos ainda detém esse título? Títulos, troféus, ou ter uma população praticante de atividade física, de atividade esportiva. E é nesse intuito que a gente vem trabalhando, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à prática não só de lazer, mas também do esporte. Isso não necessariamente traduz em troféus, em vitórias, né? E nos Jogos Abertos do interior, a competição tradicional, ela vem de muitos anos, e onde a gente realmente defendia as cores da cidade, né? Hoje, o profissionalismo, os recursos financeiros, na realidade, é que são o primeiro item necessário para a gente conseguir títulos. E esses recursos financeiros, por algumas outras cidades, eles são tidos como mais valorosos, né? Então, se a gente comparar a disponibilidade de recursos, hoje Santos está em terceiro ou quarto do estado, mas se a gente puder utilizar os mesmos recursos que outras cidades utilizam, aquelas que estão em primeiro e segundo, com certeza disputaríamos de igual para igual.
Certo. Tradicionalmente, o Santos tinha nos clubes a sua força esportiva. Hoje, os clubes estão em estado crítico, falidos, ou beirando a falência. Por que que isso aconteceu? Tem algum plano da prefeitura para revitalizar?
Na verdade, a gente acredita que são vários fatores, né? Como existem clubes em estado crítico, né? Falidos, alguns vendidos, outros, né? Existem clubes vivos, né? Então passa aí por questões administrativas, né? Questões da própria melhoria de infraestrutura da Secretaria de Esportes ou dos equipamentos públicos, a própria Orla da Praia. E a gente pensando hoje, a grande maioria dos edifícios, prédios, condomínios, já detém uma questão de lazer, de prática de esporte, uma academia dentro do seu próprio edifício. Isso acaba esvaziando ou esvaziou os clubes. Agora, é aquilo que a gente comentou até anteriormente. O clube hoje ele tem que valorizar o esporte, né? E em parceria com aí o poder público, para que a gente possa ter movimento nos clubes. E é isso que esses que faliram ou que estão em dificuldades financeiras não souberam desenhar em conjunto, talvez, aí com a prefeitura.
O que falta para essas parcerias acontecerem?
Na verdade, hoje nós temos parcerias com esses vivos. O Internacional é um grande parceiro, né? O Tênis Clube é parceiro. Nós temos lá a parceria com o voleibol. E, os outros a gente realmente acabou desfazendo porque as suas instalações hoje não comportam nenhum tipo de modalidade. E a gente acaba caminhando até mesmo para o lado, aproveitando o Dirceu aqui, indo para o lado das universidades, né? Caunimes, nós já tivemos boas parcerias, vitoriosas parcerias com futsal e outras modalidades. E com a Unisanta nós temos a natação hoje, a segunda melhor do Brasil, está aqui em Santos, com a parceria com a Unisanta. Então, na realidade, essas parcerias elas são feitas dentro das nossas possibilidades. E acreditamos que se revitalizar os clubes, nós estamos abertos a isso. Basta eles estarem em condições de receber esse suporte nosso, que há interesse da prefeitura em estar ajudando nessa revitalização.
Dirceu, o investimento das universidades nas atléticas, incentivando os esportes em todos os cursos, especificamente de educação física, ele também não é uma maneira de revelar novos atletas, de descobrir mais talentos na região?
É, exatamente. Eu acho que o futuro do esporte, ele está no colégio, nas escolas e nas universidades. Mais ou menos seguindo o modelo dos Estados Unidos, né? A Unimes já teve grandes equipes de futsal, de handebol. Hoje, nós estamos reestruturando essa parte para futuramente aplicar mais nessa parte esportiva. Mas eu acredito que o caminho do esporte amador seja isso que eu falei, escola e universidade.
Pegando esse gancho da questão das escolas, secretário, esse investimento pode ser feito em Santos? Como que isso pode ser feito? Porque algumas escolas aqui nem quadras têm ou estão muito depredadas.
Sem dúvida, Beatriz. E isso é uma parceria. Por isso que a gente tem num projeto para desenvolver já a longo prazo, ou a médio longo prazo, que é o projeto Santos Caminhando com Esporte, que é a integração, ou maior integração, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esportes e na ponta final da Fundação Pro Esporte. E aí é fundamental a parceria das universidades, como o Buru bem falou, e é lá que tem a pesquisa, lá que tem a ciência, para que a gente possa chegar com o conhecimento, com a educação, para desenvolver o esporte para todos, mas que o fruto desse esporte para todos também seja o esporte de rendimento.
Mas, secretário, por que que as escolas que têm quadras, umas não têm, e algumas que têm estão nesse estado deplorável?
Eu já dei muito tempo aula em escola, o Buru também, né? Escolas estaduais, escolas municipais, mesmo particulares, né, Buru?
Exato.
E a gente, com o tempo, acabou perdendo o uso da ferramenta esporte na educação, nas escolas, né? E é isso que a gente tem que começar a retomar, né? E nós estamos num momento muito propício, né? E a gente falou de bons projetos, né? Hoje você tem lei de incentivo ao esporte, né? No nível federal, com certeza essa lei vai vingar e vai também ter nas suas esferas municipais, na sua esfera estadual, para que a gente possa apresentar bons projetos, para que a gente possa difundir o esporte cada vez mais. E dentro das escolas, por que não?
Uhum. Dirceu, existe, isso já vem de vários anos, essa preferência nas aulas de educação física das escolas, os meninos jogam futebol, as meninas vão jogar handebol, queimada, outras coisas. Existe algum erro na aplicação das aulas de educação física nas escolas? O que que isso pode ser mudado?
Na realidade, eu parto do seguinte princípio. A pessoa, para ser um bom profissional, ela tem que gostar daquilo que ela faz. Infelizmente, nem todos fazem. Como o Paulo falou, eu fui professor de escolas estaduais, escolas particulares, e eu via realmente muitos colegas, não querendo queimar ninguém, mas realmente fazendo isso que você fala, né? Quer dizer, os meninos jogando futsal, que é mais fácil, né? As meninas jogando queimada, e ficavam nisso aí. Então, eu acho o seguinte, veja bem, não é a formação que eles têm na faculdade. A faculdade é uma formação totalmente diferente. Só que eu acho que eles partem pelo lado mais fácil, né? E o lado mais fácil é a parte de jogar bola e deixar. Eu sou contrário. Eu já falei, já, apesar que, veja bem, existem bons profissionais que saem, que se dedicam, é? Mas tem alguns que, infelizmente, ainda partem por esse princípio. Agora, a respeito que você falou, tem muitos profissionais também que não têm local adequado, não têm material esportivo para executar suas aulas, aí também não é culpa deles. É, como o caso da prefeitura. Na realidade, entre escolas estaduais e escolas municipais, a que tem mais quadros são as escolas estaduais. Aqui no município, realmente, poucas escolas têm quadro esportivo. Eu acho que isso é um erro. Quando pensa-se em construir uma escola, tem que pensar numa quadra esportiva, né? E isso aqui não é adequadamente, não é feito aqui em Santos.
A gente estava conversando ali fora antes do programa começar, e eu até conversei com o secretário Paulo sobre a situação especificamente do colégio do irmão José Genésio, lá no Morro do José Menino. E a gente estava falando que lá não tem quadra, mas eles tinham equipes fortes. Né? O Paulo me falou que tinha equipes fortes. E isso se devia muito a uma professora que pegava os alunos e ia para a praia treinar. Era perto da praia. Isso também não vai muito da força de vontade do professor, dele se valorizar, mesmo sem ter a estrutura?
É isso que eu estou falando. Veja bem, antes de mais nada, você tem que gostar daquilo que faz. Tá? Eu fui um profissional que eu cheguei a começar no meu início de carreira, eu dava aula em São Vicente, nos fundos da fábrica de vidro, num local em que era cercado por vidro. E eu dava minha iniciação de basquete lá. Entendeu? Então não é por causa disso que eu não dava iniciação de basquete. Agora, depende muito do profissional. Eu, graças a Deus, eu sou um cara feliz. Eu fiz aquilo que eu gosto.
Se houvesse esse investimento maior na base, esse maior incentivo dos professores, seria mais fácil, quando chegassem já em universidades, conseguir esses atletas de rendimento, pessoas mais interessadas em realmente praticar esportes?
Exatamente, veja bem, você começa a descobrir o talento lá embaixo, né? Agora, também não depende somente do poder público. Eu acho que a iniciativa privada também, né, as indústrias, tem que participar um pouquinho. Infelizmente, ninguém quer investir no esporte, né? Eu trabalho com crianças, né, com crianças carentes, inclusive, que é uma dificuldade para você pegar um menino e trazer lá da Zona Noroeste para vir treinar no Internacional, porque ele não tem dinheiro para condução, né? Então, eu acho que as empresas falam tanto na parte social, isso nem é esporte, é mais a parte social. Deveriam se preocupar um pouquinho e dar um passo para o garoto, para ele vir para cá. Infelizmente, nós não temos nem isso, que é o mínimo possível.
É a lei de incentivo ao esporte que a gente comentou, né? Aqui no Brasil, a gente tem que criar leis para que as pessoas possam realizar o que a gente acha que é correto. Então, a gente tem sistema de cotas para pessoas com deficiência, para negros. A gente tem que criar uma renúncia fiscal para se investir na cultura, agora no esporte. Então, essa responsabilidade social que muito se fala, ainda há necessidade de criar leis para que as pessoas tenham um subterfúgio aí para poder investir. E isso não deveria ser necessário. É muito pouco, 1% de um imposto de renda devido pelas grandes empresas a investir no esporte. Mas ainda isso sendo disponível, ainda não há uma quantidade de bons projetos para que possa aproveitar todo esse recurso.
Para quem chegou agora, no Mesa Redonda de hoje, nós estamos falando sobre esporte. Estamos recebendo aqui o secretário de Esportes de Santos, Paulo Roberto Paes Musa, e o diretor do curso de Educação Física da Universidade Metropolitana de Santos, Dirceu Leal. Secretário, algumas pessoas reclamam da falta de centros esportivos na cidade, como uma pista de atletismo, até uma piscina olímpica. Faltam equipamentos e centros esportivos públicos em Santos ou a tendência é mesmo terceirizar, são empresas públicas, universidades?
Eu acho que aí teria que haver as parcerias, né? Ainda há uma carência de centro esportivo, como você falou, de determinadas situações. Recentemente nós inauguramos na Zona Noroeste, um centro esportivo da Zona Noroeste, com capacidade para atender 15 mil pessoas mês. E nós temos centro esportivo aqui no Rebouças, temos centro esportivo turístico cultural no Morro de São Bento, e o que hoje carece são ginásios com dimensões oficiais, com capacidade maior, que nós já temos no ginásio Rebouças e no ginásio Antônio Feliciano, lá no Centro Esportivo da Zona Oeste. Isso nós já estamos encaminhando, né? Hoje existe já um projeto já em execução ali na CPFL, no antigo terreno da CPFL, adquirido pela prefeitura, que é o CAIS, Centro de Atividades Integradas de Santos, que vai ser, dentro dos seus equipamentos, contemplado ali um ginásio para 5 mil pessoas. O terreno já foi limpo e o processo licitatório já está dando início. Fora isso, não conseguimos aprovar, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que eu citei antes, no Ministério dos Esportes, a construção de um ginásio no Manuel Nascimento Júnior, também na Zona Noroeste, um ginásio também com dimensões oficiais, para que a gente possa receber eventos, receber também os treinamentos das nossas seleções, nossas equipes de base e da comunidade local, otimizando assim esses espaços.
Isso seria para os Jogos Abertos já do ano
isso
que vem?
Isso aqui já para os Jogos Abertos do ano que vem.
Que acontecerão em Santos para...
Isso, em 2009.
Isso.
Falta incentivo aos jogos escolares, seja por parte da Secretaria de Esportes ou das escolas, porque era um evento mais, com mais participação e hoje ele já é menor.
Não sei se falta mais incentivo ou se falta mais burus, né? Porque eu lembro há pouco tempo atrás, o professor Dirceu, mesmo sendo diretor de uma universidade, de uma faculdade, dentro de uma universidade já reconhecido, renomado, lá na quadra com seus jovens alunos, né? Com aquele espírito, né? Sempre querendo algo mais, né? Sempre buscando no seu aluno, no seu atleta ali, algo mais. Eu acho que falta um pouco isso. Então, hoje nós temos jogos escolares, há 23 anos existem jogos escolares, e a participação realmente vem... cada ano ficando um pouco mais difícil, em especial para as escolas públicas, porque talvez recaia naquilo que o Buru está falando aí, esteve falando agora há pouco. Talvez na falta de estímulo do profissional, naquela necessidade de estar pulando de escola em escola, para que a gente possa estar melhorando a condição, e aí requer a falta de valorização. Né? Hoje nós temos as universidades com maior respaldo de conhecimento para os professores vão se formando com melhor conhecimento, mas continuam tendo que correr de lá para cá para poder ter um pouquinho mais, constituir sua família e se tornar um profissional bem sucedido financeiramente. E aí a gente peca no profissional bem sucedido naquilo que se faz, naquilo que é bem feito.
Aproveitando para destacar que Buru é o nosso professor, o Dirceu, né, o diretor do curso da FEFS.
Eu nunca chamei o Dirceu de Dirceu, sempre de Buru, não teve jeito.
Então, aproveitando o apelido Buru, o senhor já deu aula de educação física em várias escolas, como o senhor já destacou. Antes tinha menos estrutura, né? E por que que acontecia mais a participação no JOES do que agora, que tem mais estrutura para as escolas?
Veja bem, eu acho o seguinte. Primeira coisa, antigamente existia inclusive uma fiscalização da parte do departamento, na época, Departamento de Educação Física do Estado. Então era cobrado muito mais, né? Hoje em dia, veja bem, não existe essa cobrança. Como o professor Paulo falou, o profissional também hoje em dia corre de um lado, corre para o outro, corre daqui, corre dali, e muitas vezes ele esquece da parte de... Outro detalhe que eu gostaria de citar é o seguinte: hoje, grande parte dos profissionais, eles partem mais para o lado da pesquisa que para a parte prática também. Está existindo isso, né? Na minha época, existiam mais atletas que se formavam professores de educação física. Hoje, a pessoa já está partindo mais para um lado de pesquisa. Agora, eu acho que o profissional, veja bem, primeira coisa, para você ter um campeonato forte, a mídia também tem que estar um pouquinho, né, dar um pouquinho de sustentação. É muito pouco, quer dizer, eles fazem, alguns fazem alguma coisa, mas falta de modo geral a mídia dá um incentivo, porque a criança, ela gosta de chegar, ou os pais, eu pegar um jornal, abrir e ver o nome do filho, ver o nome da escola, né? A escola também se beneficia, principalmente as escolas particulares, né, através da mídia. E isso também está faltando um pouquinho.
Os jogos escolares, né, que são os JOES, eles têm, por exemplo, menos repercussão do que aqueles campeonatos de futsal, de handball que tem da... Né, que acontece e passa na TV.
Exatamente. Mas veja bem, eu acho que já é alguma coisa. Se todo mundo fizesse um pouquinho, como, vamos falar bem claro, a TV Tribuna faz, né, a coisa seria outra, né? Mas infelizmente é só uma parte que faz. E o restante? O que é que faz? E aí, veja bem, perde o incentivo. Eu tenho uma equipe, ou várias equipes lá do clube, que não sai uma linha, não sai nada no jornal. E aí? O Quem é que cobra? Entendeu? Então, eu acho que essa parte também, eu acho que a mídia também tem que trabalhar um pouquinho em cima disso para incentivar para o garoto criar motivação para ele continuar também, que isso é uma motivação.
Passando um pouco da base, subindo um pouco mais a idade, a gente encontra os jogos universitários, né? Os jogos da Unisanta, eles perderam um pouco daquele sentido esportivo e se tornaram mais uma festa de universitários, ou...
Eu, na realidade, veja bem, quando foi antigamente, que era o Jubas, né, que eram jogos organizados por pessoas de cada um de uma faculdade, cada um de uma universidade, eu acho que era um processo bem melhor. Uhum. Não querendo criticar ninguém, entendeu? Mas eu acho que eu sou contrário à minha faculdade participar. Porque, infelizmente, existem algumas coisas que as pessoas fazem festa e... Entendeu? Eu não sou assim, eu faço a festa para todo mundo. Sabe? Então, eu sou meio contrário, eu sou muito crítico. Sabe? Eu não sou... Agora, o aluno quer participar, o problema é dele. Ele vai disputar lá com o nome do diretório acadêmico, entendeu? O nome da faculdade, mas principalmente o diretor acadêmico. Agora, eu acho que deveria ter uns jogos das universidades, entendeu? O poder público, a SEMES, estando por trás, né, nessa organização, e aí fazia uma coisa neutra, sem puxar para um lado nem para o outro.
Secretário, esse ano a Baixada Santista teve 8 atletas participantes das Olimpíadas de Pequim. Tendo em vista as Olimpíadas de 2012 em Londres, o que existe de planos para formar mais atletas de alto rendimento e para melhorar o preparo dos atuais?
Então, só para dar um pitaco na resposta lá do Buru, existe um projeto nosso, e aí nós vamos chamar as universidades para conversar, no sentido de que elas possam estar realizando seus jogos internos, ou seja, entre as faculdades, e que ali possa sair suas seleções, e aí o poder público propor jogos entre as universidades. Né? E aí vem a Unimes e não a FEFS. Né? Essa é uma proposta que nós vamos levar às universidades. Agora, requer que haja interesse por parte delas, né? Senão não vai à frente. E com relação ao que você falou, na verdade, nós, dentro da Secretaria de Esportes, esse é o objetivo também do atual prefeito, é de trabalhar o esporte para todos, né? Utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão. Então, nosso trabalho vem sendo de massificação da prática esportiva. Né? E, nesse sentido, a gente acha que, com a massificação, a quantidade de atletas também será maior. E a gente não deve esquecer aí que Santos teve 8 participantes nos Jogos de Beijing, e, na realidade, foram 12, porque também tivemos 4 para-atletas.
Sim. Bom, nosso programa está terminando, vamos às opiniões finais. Queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre o futuro do esporte na região, a opinião de vocês sobre o futuro do esporte na região.
Posso primeiro?
Pode.
Então, a gente, dentro da nossa conversa, a gente pôde sentir, né? O esporte vem caminhando nesse sentido, de que possa ser traduzido na sua prática, voltada ao bem-estar, voltada à qualidade de vida, voltada à saúde. Isso é uma tendência mundial, né? E que a gente tem que valorizar isso, né? A prática do esporte. Então, hoje nós temos pesquisas na cidade, dizendo que em várias cidades, inclusive capitais, comparando o praticante de atividade física, o praticante de atividade esportiva, e Santos continua sendo a que tem a população mais ativa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que brigar, para que as pessoas possam praticar atividade física, porque isso é recomendado por todos os médicos. E se, em função disso, nós criarmos situações para que a gente possa ter grandes atletas e que possam formar ídolos para os nossos jovens, isso também é muito legal, né? E esse é o nosso trabalho de massificação da prática esportiva, porque pensando na prática esportiva, a gente pensa no troféu, pensa na medalha, no futuro.
Dirceu?
Eu acredito muito no futuro do esporte aqui na Baixada, porque a Baixada tem um celeiro muito grande de atletas. Surgindo agora, foi aprovada uma lei de incentivo ao esporte aqui em Santos, está faltando sancionar, pelo regulamentar pela prefeitura. A hora que for regulamentado, que começar essa lei a realmente colocar em prática, eu acho que isso aí vai ser um grande passo para o futuro do esporte, porque, infelizmente, o esporte sem a parte financeira não existe. E nós temos que buscar em algum lugar essa parte financeira. E com essa parte do incentivo ao esporte, a indústria, né, tendo o seu desconto no IPTU, ela realmente ela vai se interessar em trabalhar dentro dessa lei. E eu acho que aí está o grande passo para o esporte da Baixada Santista.
Bom, o nosso Mesa Redonda fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre o investimento de Santos no esporte e os planos para o futuro. Tivemos a presença do secretário de Esportes de Santos, Paulo Roberto Paes Musa, e do diretor do curso de Educação Física da Universidade Metropolitana de Santos, Dirceu Leal. Obrigado aos participantes. A Mesa Redonda de hoje foi produzida por Rafael Diegues Pimentel, Larissa Coelho, Camila Rodrigues e Leonardo Aires. Apresentação de Beatriz Franco e comentários de Bruno Nogueira. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.